Aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre a Guiné-Bissau. E eu tenho um convidado aqui muito especial, é o Amadou Buaro. Eu já entrevistei algumas vezes, na verdade, essa é a terceira vez este ano. O Amadou, ele tem 27 anos, ele estudava administração em uma escola secundária da capital da Guiné-Bissau, mas devido às dificuldades financeiras que enfrenta, teve que interromper os estudos. Amadou, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Espaço do Ouvinte.
Sim, Dani, muito obrigado pela mais oportunidade que você me deu para poder participar.
Amadou, Guiné-Bissau passa por uma crise política, né? Desde 12 de agosto de 2015, quando o presidente José Mário Vaz demitiu o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. Até hoje, né, a Guiné-Bissau é um país onde nenhum presidente terminou o mandato. Talvez claro. O Mário Vaz vai conseguir isso no ano que vem, se houver eleições e se nada acontecer. Qual é a sua opinião do que se passa no seu país hoje?
A situação que se passa no meu país neste momento é muito preocupante mesmo. Porque um país sem um governo legal, sem um orçamento, há uma instituição que não está a funcionar, que é a Assembleia Nacional Popular. A Guiné-Bissau é um país da África Ocidental que está a passar numa situação muito, muito crítica, porque desde que a independência até a data presente, ou aliás, posso dizer que desde a entrada da democracia até a data presente, nenhum governo consegue terminar o seu mandato devido às instabilidades, né? Devido às divergências entre partidos políticos, até os aliados próprios do governo. É muito preocupante mesmo, porque desde que o presidente da República, José Mário Vaz, demitiu o primeiro governo da nona legislatura do PASC, que era liderado pelo engenheiro Domingos Simões Pereira, até agora o país não consegue ter uma paz duradoura. Uhum. O país tem enfrentado muitas reações, muitas marchas pacíficas, e tem a comunidade internacional mesmo, e tem exigido muito para que o país volte à sua normalidade, mas até agora isso não acontece por falta da fraqueza dos nossos líderes políticos. Uhum. Porque essas suas fraquezas que está a impedir até agora para eles encontrar uma solução que possa levar ao cabo a Guiné-Bissau volta à sua normalidade.
E agora eu quero falar dos jovens, de empregos. A Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo. Amadou, você tem 27 anos, teve que interromper os estudos, não havia meios financeiros para pagar o seu curso de administração, né, em uma escola secundária aí de Bissau. O que você acha disso, Amadou? Você fica revoltado, indignado? Você aceita?
A Guiné-Bissau é um país, é um dos países mais pobres do mundo. E a situação dos jovens aí é muito preocupante, porque há vários jovens que estão a viver aí sem emprego. E até outros estudam até terminar o liceu, fica sozinho sem meios para entrar à universidade, e isso devido à pobreza do país que o país está a passar. Então, nesse sentido, nós jovens aí na Guiné estamos vivendo uma situação muito preocupante mesmo, porque não há emprego. Quase a maioria dos jovens não estão a frequentar a universidade devido à situação financeira do país. O país está mesmo parado desde que houve a admissão do primeiro governo constitucional do PASC, e até a data presente o país está mesmo parado.
Uhum. Quantos jovens, você conhece muitas pessoas que abandonaram a Guiné-Bissau e foram buscar uma vida melhor em outro país?
Sim, eu conheço muitos jovens aí, por exemplo, há vários jovens que aí da Guiné, fui à procura de uma vida melhor na Líbia, até eles estão mesmo nesse momento a sofrer muito, porque a maioria dos jovens africanos, ou em particular África Subsaariana, os seus jovens que estão na Líbia, que a sofrer muito de tortura e escravatura mesmo.
Uhum. Porque querem uma vida melhor na Europa, né? E para chegar até a Europa eles têm que ir até a Líbia para daí poder arriscar a vida cruzando o Neo-Mediterrâneo.
Claro que sim, porque eles querem a uma vida melhor, porque nos seus países não há estabilidade política ou a estabilidade social mesmo. É isto que está a levar esses jovens a irem de procura de uma vida melhor para atravessar o Mediterrâneo e para conseguir entrar na Europa. Mas nesses últimos tempos isso não acontece, porque há muitos jovens africanos que estão sofrendo na Líbia, passar de uma tortura, passar de uma escravatura. Esse é uma preocupante. Tenho um conselho para dar para os nossos líderes africanos, em particular, a Organização da União Africana e organizações subregionais que o meu país faz parte, que é CBAO, e eles devem ver essa situação muito, muito bem. Isso deve servir de uma lição para eles, para que eles possam resolver esses problemas o mais rápido possível, porque os jovens africanos não podem continuar assim dessa forma. Isso faz parte da África mesmo. Mas é um país que está a fazer um trabalho, não é de nada bom para os jovens africanos.